Shipping MQT New Order Network. Número de registro. Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Em meio às sombras pulsantes do underground, uma rua erma guarda um segredo esquecido. As paredes enegrecidas pelo tempo e a sujeira das décadas se estendem como dedos silenciosos, apontando para uma clínica abandonada. Sua fachada um dia já foi um farol de esperança na penumbra subterrânea. Agora é um espetáculo melancólico de janelas quebradas e portas entreabertas. Corredores escuros e isolados estão repletos de salas de espera, cobertas de poeira e revistas amareladas espalhadas pelo chão, narrando um mundo que já não existe mais. A luz fraca se infiltra, revelando vestígios de uma urgência antiga, um balcão de recepção coberto de papéis envelhecidos e equipamentos médicos obsoletos, esquecidos e ignorados. As paredes, adornadas com um grafite desbotado, contam uma história de luta e resistência, mas também de abandono e desesperança. Um silêncio opressor é ocasionalmente quebrado pelo gotejar distante de uma torneira esquecida, alimentando a sensação de que, apesar do abandono, a clínica ainda respira algum tipo de vida secreta. Um corredor escuro leva uma porta entreaberta e o corpo de uma criatura, alada, dá sinais de resposta em pequenos espasmos e contrações, enquanto repousa numa maca. O barulho de metal mexendo em metal te lembra a época de exército, Metatron. Você tem a nítida impressão de estar num sonho vívido, onde seus amigos estão sendo remendados dentro do campo de guerra, e bisturi, alicates, tesouras vão mexendo, batendo, caindo ali naquelas bandejas de metal. E é daí que vem um som que vai te acordando. Você tem uma nítida visão do capitão dos Thunderbolts olhando pra você e gritando:
acorde, Metatron!
E num susto, você reage. Seus olhos abrem e você percebe um troll grande, forte, com alguns aparatos mexendo e tirando sujeira do seu rosto.
Metatron levanta, se apoiando com a mão esquerda, repentinamente, quase que sem pensar. Treinamento, volta. E encostado nesse troll, tem uma faca na mão dele.
Ô, calma aí. Eu sou amigo de Croft. Tô tentando dar um jeito em você. Você tá bem, rapaz. Você tá no lugar seguro. Pelo menos por enquanto.
Ele relaxa a mão, a faca cai. Onde nós estamos?
É uma clínica abandonada aqui no underground. Mas não precisa se preocupar, isso aqui é uma pocilga, ninguém vem muito aqui. Mas você tá fudido, hein? O que foi que aconteceu com você? Foi atropelado por um caminhão?
Ele se lembra dos últimos momentos de consciência dele. Ele esfrega o rosto, limpando aquele sangue que tinha vazado dos olhos, que tá agora coagulado. Lembrando de como é uma merda essa sensação. Foi um movimento calculado. Você poderia chamar Golem, por favor?
Beleza. Movimento calculado. Tá bom. Eu já ouvi desculpas piores do que essa. Mas beleza, você que sabe. Aqui do lado tem um analgésico para quando a dor começar a apertar. E também tem uma bebida bem forte. Talvez te ajude a ficar mais de boa, sei lá. E aí? Ela não tá no melhor estado e eu fiz uma pequena adaptação para as suas asas não ficarem atrapalhando, mas tem uma cadeira de rodas aqui. Ela é das antigas, mas vai servir. Eu no seu lugar não ficava andando não. Pode ser que piore a situação, que já não tá muito boa.
Ok. Como é o seu nome mesmo?
Pode me chamar de Grog. É assim que a turma me chama aqui no Underground. Eu tomo conta aqui da galera. Quando alguém chega ferido a bala, que nem a sua amiguinha Croft, um dia desses aí, quem remenda sou eu. Biotecnologia é comigo.
Obrigado, Grog. Desculpe pelo susto.
Não se preocupe. A Croft já pagou essa aí. Tá tudo em casa.
Ele se encosta na cama de novo. Fica um momento ali. E se apoiando, ele se levanta. Estende a mão primeiro para a bebida. Dá um gole. Pousa ela de novo. E se deita, esperando.
A porta faz um barulho. E a visão que você tem é de Metatron deitado na maca, agora acordado. O semblante de dor fica claro que ele tá muito ferido, mas as coisas parecem sob controle.
Olha só! Passarinho tá vivo? Finalmente acordou. E aí, irmão? Dor de cabeça é muito ruim?
Acontece. Eles conseguiram tirar alguma coisa do centro de comando?
Não sei. O que quer que você tenha feito, talvez tenha impedido eles de conseguir enviar o que eles estavam querendo fazer a tempo. Você quase morreu pra isso. Mas, bom, com sorte eles não conseguiram nada. Ah, e não tem mais QG. O Olen se aproxima, pega a cadeira de rodas que tá próxima, puxa um pouco pra trás e senta, cruzando as pernas.
Metatron se bota sentado. Nós encontramos a como nossa localização vazou.
Eu achei que tinha sido Croft. Conveniente demais. Ela apareceu pouco tempo antes do time deles invadir. Ou ela foi seguida, ou ela se deixou ser seguida. Nós já tivemos uma conversa sobre isso. Eu preciso confiar nas pessoas, você mesmo me disse isso. Fazendo um voto de confiança.
Veja, foram 3 meses que nós passamos escondidos. Ela voltou agora e eu acho que talvez ela pudesse entender que, dada a importância da nossa tarefa, nós sabermos com detalhes aonde ela se meteu é importante para que nós possamos nos apoiar. Dito isso, ela deitou por cima do arame farpado para que nós pudéssemos completar aquela missão.
É, você tem razão. Eu acho que é uma das coisas que pesou a minha decisão de não tomar nenhuma atitude brusca. Mas é o que eu gosto da doida.
Uhum.
Mas sério, cara, a gente não tá aqui pra falar de Croft, não no momento. Tô preocupado contigo. Não é do teu feitio de gastar todas as baterias desse jeito.
É, de fato. Eu quando eu tava indo pra o centro de comando, eles tinham um mago lá. Tinha muita gente, eles estavam terminando de tentar pegar informação de alguma coisa. Eu sabia que talvez eu não conseguisse segurar o tranco. Um combate com uma equipe inteira, sozinho. E eu precisava terminar o que é que estivesse rolando ali de alguma forma e do jeito que aquele mago não fizesse um contrafeitiço. Eu exagerei um pouco.
Um pouco é menos do que você imagina. Você estava chorando sangue. Um anjo chorando sangue, olha só que coisa. E outra coisa. Você não estava sozinho. Você nunca está sozinho. Eu tô contigo, cara. A gente está junto nessa mais do que qualquer outra aqui.
Eu sei, Golden. Para quem gosta muito de aconselhar todos vocês, eu não consigo imaginar como é que vai ser na hora que eu tiver que enfrentar os demônios do passado. E cá para nós, a velocidade com qual eu estou conseguindo aumentar o poder que eu tenho não é suficiente ainda. Relaxa, não vai acontecer de novo.
Eu discordo. Eu acho que vai acontecer de novo. Porque eu não vejo você se segurando a partir daqui. Não com a grandiosidade da missão, como você mesmo disse. Então, se tu precisa de poder, a gente vai atrás. Precisa matar um dragão? Pronto. Só preciso da bala certa. Eu disse. Eu tô contigo, cara. Vai dar certo. Agora descansa um pouco. A gente tem tempo pra matar um pouco aqui. Antes de ter que começar a se mover.
Como está Alpha e Anton?
Na mesma. Estão com alguns monitores ligados, tentando ficar de olho, mas se nada mudou em 3 meses, não é agora que vai mudar.
Eu não estou em condição de criar outra barreira agora, mas eu vou ficar de olho. E aí ele se deita de novo e fecha os olhos.
Golem sentado na cadeira. Ele passa um tempo encarando Metatron.
Enquanto você tá ali encarando Metatron, Metatron adormece rapidamente. E ali fitando ele, você percebe ao lado dele uma mesa de cabeceira, alguns materiais médicos, incluindo uma seringa com uma ampola de morfina. E dentro desse caos todo, ela parece tão atrativa.
Golem percebe a ampola. Ele sente a boca dele ressecar, a mão esquerda dele começar a coçar e a tremer. E ele leva essa mão trêmula em direção à ampola. Ele toca a ampola, o vidro frio. Ele levanta ela, mas no meio do caminho ele olha pro lado e ele vê Metatron lá. Ele olha novamente pra ampola. A mão dele tá tremendo fortemente a esse ponto.
Golem, eu preciso de um teste de força de vontade. O limiar, ele é 4.
Eu tive um sucesso. Só que nessa vez, olhando o estado que Metatron tá, olhando a situação que eles estão, Golem já fugiu demais na vida dele. Ele já correu demais da realidade. E eu vou gastar 5 de trunfo pra colocar a ampola de volta.
Com as mãos tremendo, você coloca a ampola de volta
quase que num movimento involuntário. Mas pesa. Pesa muito resistir a um vício do tamanho do seu.
Ele levanta, quase como se aquela ampola fosse brasa quente. Ele puxa a mão pra junto dele, ela ainda tremendo. E com a mão direita ele pega a garrafa de bebida que estava em cima da mesa. E ele sai da sala bebendo.
A caranga, carrapata. Ao entrar dentro dela, muitas memórias se misturam. Aquele carro que um dia já foi seu pai, que agora é dirigido por você, teve várias vitórias, não só nas corridas das quais ele participou, mas também teve muitas vitórias na vida que você dividiu com a sua família. E ali no que seria um dos dispositivos que mostram informações do carro, tem uma foto de papel mesmo, impressa, coisa do tempo do seu pai, com você, Senhor Gonzalez e Mamacita. Aquela foto antiga parece se conectar contigo de algum jeito. Mamacita parece feliz demais e o teu colinho que toca e o nome dela aparece no visor.
E com aquela foto na mão...
Nossa, Mamacita? Que saudade! Não é possível! Será que é ela?
E o Conlink é atendido ali.
Senhor Gonzalez, aqui é Nakamura, sua chefe da Yakuza. Fizemos várias ligações para você e você não atendeu. Pensei em recorrer à sua mãe.
Madame Nakamura, que a senhorita está fazendo com uma Mamacita? Ela está bem?
Eu realmente não sei dizer. Isso não é importante agora. Nós temos algumas coisas atrasadas por conta do seu não comparecimento. As missões em que você foi colocado. Eu tenho pouco tempo para atender aos meus clientes, senhor Alejandro Gonzalez. E você também tem pouco tempo até voltar para o seu posto de trabalho e fazer as coisas que a nossa corporação precisa. Está entendido?
Oh, é claro, senhora Nakamura. Desculpe todo o atraso. Irei me comprometer com seus horários. Foram apenas contratempos. Entende? Me perdoe. Não.
Eu não entendo. Espero encontrá-lo muito, muito em breve.
Tudo bem? E você acha que minha mamacita está bem?
O telefone desliga. A ligação se encerra.
E com a ligação sendo encerrada, é possível ouvir um ronco de motor de um carro sendo ligado e acelerando.
A carrapata, é você? Você tá indo pra onde?
Tenho que ir. O dever me chama.
Que merda, que merda.
Golem, você ouve o som inconfundível da caranga saindo do local onde vocês estão. Quando você se aproxima do local, você vê Mike tá olhando as marcas de pneu da caranga enquanto parece falar com alguém no conlink dele. Ele balança a cabeça. Aham, tá bom. E vou pedir pra ele fazer isso. Ele se vira pra você e o semblante dele mostra surpresa. Ah, você tá aí. Então, Eu preciso que você... Eu tava falando com o Mr. Johnson. Ele pediu pra você entrar numa ligação pela Matrix com ele. Parece que ele quer falar só com você.
Ah. Carrapata saiu?
Eu não entendi muito bem, mas... Ele pareceu muito apressado. Acho que ele não tá bem.
Eu imagino o que possa ser. Golem, ele olha assim pra Mike. Mike. Ele coça a cabeça assim. Alpha já te ensinou a atirar ou coisa do tipo?
É, coisa do tipo. Mais ou menos. Eu não sou muito bem com armas, ela já tentou algumas vezes.
Talvez ela não tenha colocado a arma certa na sua mão. A gente vai ter um tempo pra matar depois. Se você quiser que eu te ensine, mais uma ferramenta pra caso você precise, sabe? Enfim.
Uhum. Eu aceito. Eu não sei se você vai querer depois disso. Então, tá aqui. Tá aqui. Isso aqui é pra você entrar na Matrix. O Johnson pediu pra passar isso pra você.
Tá certo, Mike. Tá bom. Eu vou falar com ele. Vai comer alguma coisa? Tenta descansar. Hora de falar com o maldito. Golem, ele acha uma cadeira mais confortável do que as outras. Pega o dispositivo de imersão e coloca na têmpora e fecha os olhos.
Quase que instantaneamente, Golem, você é logado dentro da Matrix. E vai para aquela sala branca que você já bem conhece. Na sua frente, Johnson, ele está parado com um semblante de uma raiva muito claro. Com os braços cruzados, ele fala:
Mike, ative o Travalink. Vamos deixar Golem aqui para uma conversa.
E você sente quando alguma coisa é desativada, tornando a sua saída da Matrix não possível.
Golem, Golem, Golem. Ah, meu Deus, o que eu faço com você? Como é que você está se sentindo depois de ter destruído a minha base que fazem décadas que nunca foi atacada?
Eu não sei. Me pergunto você. Como é ter o seu clubinho atacado do nada? Você sabe quem te atacou, pelo menos?
Ah! Eu sei quem me atacou. E você, Golem? Você sabe? Hã? Você sabe? Ah, eu acho que não. Você é ingênuo demais pra saber. Afinal de contas, você acredita em qualquer conversa de carochinha que um ou outro conta, não é? Mas ela é uma ótima atriz. Nem por um minuto, Colin. Nem por um minuto você desconfiou. Não é possível. Não é possível, Colin. Você
estava... Eu desconfiei o suficiente, Johnson.
Então por que tanta melosidade em deixá-la bater nos seus ombros e acreditar que a sua intuição estava errada? Você errou de novo na sua intuição. Primeiro quando você confiou que Kerberos entraria naquela base militar e que ele estaria em condições. E tudo aquilo aconteceu, não foi? Não foi você que disse que era o responsável por Kerberos, Golem?
Porra, tá bom, seu anão de merda!
Cale-se!
E a sua voz, ela é mutada. Enquanto você esbraveja, você não consegue falar nada.
Você vai ouvir tudo que eu tenho pra falar.
Vendo que a voz dele não sai, ele para, o peito dele inflama de raiva. E ele começa a andar de um lado pro outro, com os punhos cerrados, olhando pro dealer.
Do chão surge uma maca que ela encosta nas suas costas e prende o seu corpo.
Surpreso, Golem tenta se desvencilhar da cama. Ele força, mas ele vê que por dentro da matriz ele não tem a força que ele teria. E aí ele para, ele relaxa e fica olhando o Dino.
Ah, assim está melhor. Ah. Sabe qual é o seu problema, Golem? Alguma coisa dentro do seu coração parece se inflar, se deixar levar por qualquer conversa fiada. Você precisa de um pouco mais de maldade. Um pouco mais de maldade. Olha aqui quem trouxe. Aqueles malditos da Estância Negra.
Um trídeo gigantesco aparece mostrando uma boate rosa branca. Enquanto Corvos tem uma conversa amistosa e tranquila com Croft. E se não bastasse, mensagens no conlink de Croft. Você vê quando aparece o tic-tac. Depois ela reportando que a missão falhou. E ele mandando uma mensagem perguntando: será?
Os seus olhos estão ingênuos demais. Abra seus olhos, Golem, ou você perderá mais uma equipe.
Golem, ele inclina a cabeça para frente. Não tem sinal de raiva na face dele. Não mais, ele já passou dessa emoção. Agora, a emoção é de uma determinação fria. Ele para, olhando para Johnson.
Você sente a sua garganta livre mais uma vez.
Por que eu deveria confiar em você e não nela?
Não confie, mas observe-a com cuidado e você vai tirar suas próprias conclusões. Croft é a chave para lhe levar até Corvos, a Estância Negra e a Escorp. É só isso que eu tenho para lhe dizer. É para isso que eu lhe trouxe aqui. Alguma coisa em mim ainda diz que você não quer perder outras pessoas ao seu redor. Mas você não percebeu uma coisa ainda, soldado? Isso ainda é um campo de guerra.
Muito bem, Johnson. Você queria que eu ouvisse. Eu ouvi. Posso ir?
Não. Eu vou embora. E você vai ver e rever essas cenas por algum tempo, até você começar a se acostumar. Tchau, tchau, Golem.
Johnson! Volta aqui, seu roubado!
E ele desloga. E você continua lá, Golem. Vendo a cena se passando por mil telas suspensas no ar. Brick, ali agora, em uma das salas daquela clínica, Alpha e Anton repousam naquele sono imerso. Como o Grog bem falou, não existem equipamentos que consigam dar todas as leituras que seriam necessárias. E eles dois parecem tão frágeis nesse momento. O que você tem ali é um biomonitor básico. O local, ele tem uma luz que não para de piscar. E você se vê sozinho naquele ambiente, com aquelas duas pessoas.
Brick entra cuidadosamente na sala. Se aproxima de Anton. E começa a circular a má quando ele está deitado, observando aquele corpo cibernético.
Brick, faz um teste de percepção. O Lumière é 2.
2 sucessos.
Você circula, Anton, e você percebe na parte inferior esquerda da cabeça dele, no mesmo lugar onde você tem o seu dispositivo de DEC implantado, existe um compartimento para um DEC, aparentemente de mesmo tamanho, de mesmo formato. A grande questão é que foi colocado por Johnson que Anton, ele só consegue se manter vivo por conta de um estimulador de memória que é implantado nesse deck. Isso é o limiar. É o que divide a vida e a morte dessa criatura que está aí na sua frente.
Brick se aproxima cada vez mais desse slot na cabeça de Anton. Quem você acha que é? Enquanto você estiver aí, você não pode fazer nada. E ele leva a mão ao ejetor.
Quando teus dedos encostam no ejetor, tu percebe pela experiência que você tem com hardware que esse device também não é um device comum. Ele também é um device que é de uma categoria gammaware. Aqui o Johnson falou sobre a diferença de qualidade. Da porta que você entrou, você vê agora aqueles olhos verdes, esmeralda, fitando tudo o que você está fazendo. Não dá para discernir exatamente o que é que ele quer, o que é que ele espera de você, mas ele observa atentamente qual será o seu próximo passo.
E ele vai ejetar o deck de Anton.
Com facilidade, o deck é ejetado. Você vê quando o dispositivo ele quase que desliza na sua mão. Ali deitado, você vê quando os olhos de Anton começam a passar para um lado e para o outro, como se ele estivesse dentro de um sonho, de um pesadelo, ou seja lá, qualquer tipo de coisa inconstante que você não sabe o que é agora.
Sem se distanciar nem um milímetro, Brick observa de perto os movimentos dos olhos de Anton. Enquanto sem olhar, ele traz o deck que estava na cabeça de Anton para o slot da própria cabeça.
O encaixe é perfeito. E ao fazer a primeira conexão, Você sente como se sua imersão na Matrix ela fosse mais rápida, ela fosse mais forte e ela fosse, de todas as formas, melhor. Os olhos de Anton, para um lado e para o outro, começam a simular os movimentos que ele começa a fazer com o corpo. Ele se debate suavemente.
Enquanto olho o que parece os últimos momentos de vida daquele corpo, eu acesso esse banco de memórias, tentando ir atrás dos últimos momentos de vida digital de Anton.
E a memória que você tem, a última visão do banco digital de Anton, é Alpha se aproximando dele, quase conseguindo trazê-lo de volta a uma mão de distância. E então você é interrompido pelo som da respiração dela voltando ofegante. E Alpha se acorda. E assim, encerrando a sessão de hoje.